Olá, meu nome é Inês Pereira e sejam bem-vindos ao episódio número 29 do Zona Zero, o podcast da Associação Ambientalista Zero, que em tom de conversa pretende aproximar os ouvintes dos desafios da sustentabilidade, desconstruindo os mitos e ajudando a compreender os factos. Ambientalistas para o Cidadão Comum são episódios quinzenais que descomplicam o falar sobre ambiente e prometem criar um impacto positivo na mudança de comportamento. E porque a época balnear está prestes a arrancar, já tendo iniciado inclusive em algumas praias, o episódio de hoje será dedicado às praias zero poluição, uma distinção atribuída pela Zero às águas balneares com zero poluição. E ao longo deste episódio vamos perceber melhor quais os parâmetros que são avaliados, a lista das 54 praias e também a relevância desta mesma distinção. Para isso mesmo estaremos à conversa com o Francisco Ferreira, presidente da Zero, que regressa ao Zona Zero para nos responder a estas e a outras questões. Sem mais demoras, arranca agora o novo episódio do podcast Zona Zero. Bem-vindo de volta, Francisco.
Obrigado, Inês, por esta oportunidade de voltarmos a conversar sobre a intervenção da Zero, neste caso sobre praias.
Nem mais. E para começar, vamos já ao vosso episódio. O que é uma praia zero poluição?
Uma praia zero poluição é uma praia onde nós aplicamos um critério extremamente exigente. Nós temos legislação europeia que nos diz quais são os parâmetros que devem ser avaliados ao longo da época balnear.
Depois já lá vamos entrar em detalhe, só para não exatamente fazer spoiler desde já.
Mas o que é facto é que a legislação é muito clara nas obrigações de cada um dos países. E se nós, durante 3 anos, relativamente a esses parâmetros, não conseguirmos detectar qualquer indício de poluição, ou seja, se basicamente os resultados todos forem zero, então nós consideramos que essa é efetivamente uma praia zero poluição. E como digo, não se trata de cumprir ou não a legislação, depois também podemos falar sobre isso, trata-se acima de tudo de uma enorme exigência em relação àquilo que é água onde as análises oficiais foram feitas e nós não conseguimos efetivamente nunca obter qualquer valor desses parâmetros que demonstrasse a presença de qualquer contaminação.
E para atingir este patamar de zero poluição, nos últimos 3 anos, quais são então os parâmetros específicos que devem ser cumpridos pelas águas balneares?
Ora bem, o tipo de preocupação, por razões de saúde pública, não é? Acima de tudo, que estão aqui em jogo, relaciona-se com a microbiologia. São parâmetros microbiológicos, em particular dois deles, um indicador que é a presença de Escherichia coli e depois também a presença de enterococos, que é um dos parâmetros que é efetivamente avaliado, os enterococos intestinais. E, portanto, o que se faz são recolhas destas amostras de água e são feitas culturas para ver se surgem ou não colónias destes micro-organismos. E, portanto, numa praia zero, nós não registamos a presença de qualquer colónia. Ou seja, as análises são efetivamente incólumes no que respeita à presença destes contaminantes. Há depois também, nas análises oficiais, outros parâmetros que são avaliados, e inclusive outros de natureza microbiológica, mas que são, digamos assim, extraordinários. Por exemplo, a presença de salmonela, o aspecto, o próprio aspecto da água. Há aqui uma avaliação qualitativa que também é feita, mas os dois parâmetros padronizados à escala europeia são realmente estes dois, que são, com base na informação que nos é transmitida pela Agência Portuguesa do Ambiente, aqueles que nós consideramos para esta avaliação que fazemos anualmente.
E Francisco, de que forma é que estes parâmetros, não é, microbiológicos que estavas a falar podem ser violados? Ou seja, em que situações é que isto poderá ser indicador de algo? Por exemplo, porque há praias que, e já vamos falar nisso, não é, mais daqui a pouco, há praias que saem do ranking, face, por exemplo, ao ano anterior, porque estes parâmetros, os dados indicam alguma, eu vou dizer violação, mas não é necessariamente uma violação, não estavam
É a
conformes
presença, é a presença.
essa
Basta a
presença.
presença
Isso,
de...
basta a presença. E isso pode ser provocado pelo quê?
Acima de
Quer dizer, acredito
tudo,
que
nós
várias coisas, mas.
estamos a falar de poluição proveniente de esgotos urbanos. Tem aqui um peso muito grande. Portanto, as águas residuais urbanas, o tipo de contaminação orgânica que têm é facilmente revelada por estes parâmetros. São parâmetros que observam, portanto, um conjunto de estudos extremamente vasto à escala europeia. Também a poluição agrícola e em algumas indústrias. Portanto, se for uma indústria que tenha também aqui, por exemplo, uma natureza agropecuária, é muito provável que, se não houver um tratamento adequado dos efluentes, nós venhamos a detectar este tipo de contaminação. Pode-se dizer, então, estes parâmetros são os únicos, detectam tudo. Garantem-nos que a água não está poluída? Não. Estes parâmetros estão muito na lógica de uma contaminação, que afeta direta e rapidamente a saúde pública dos banhistas. Nomeadamente, se engoliram um pirulito, passa a expressão, ou seja, se beberem inadvertidamente um bocadinho da água balnear e ela estiver contaminada, efetivamente, estes parâmetros são indicadores de uma contaminação microbiológica que pode ter depois efeitos graves, eventualmente, no nosso organismo. Portanto, se nós tivermos, por exemplo, uma poluição de natureza mais físico-química e não microbiológica, nós não fazemos essa avaliação. Mas também é um facto que essa contaminação não nos irá afetar a saúde pública
De forma tão
de
direta,
uma
não é?
forma
Imediata.
tão direta e imediata como estes parâmetros microbiológicos. Portanto, estamos aqui a ter uma visão, é verdade, relativamente limitada daquilo que são os efeitos na saúde pública. São efeitos, portanto, imediatos, na sequência de eu beber inadvertidamente a água balnear, e são parâmetros indicadores de uma contaminação orgânica mais vasta por parte de águas residuais que podem ter diferentes origens. Mas realmente devemos fazer essa salvaguarda. Esta zero poluição é uma zero poluição do ponto de vista dos efeitos na saúde pública e da legislação, e não de uma água que nós possamos afirmar que é completamente limpa ou zero poluição em todas as suas dimensões.
Ok, por isso mesmo, então não significa que as restantes praias sejam necessariamente de má qualidade, portanto,
Não,
não estão é.
essa é uma questão muito pertinente, não é? É que a legislação define-nos, aliás, quatro níveis. para as praias. Nós temos as praias excelentes, temos as praias boas, as praias aceitáveis e as praias más, em termos de qualidade da água. E felizmente em Portugal, a maioria das nossas praias tem qualidade excelente. Mas também temos algumas boas, depois aceitáveis e algumas más. E realmente aquelas que se traduzem num risco claro para a saúde pública são as praias más, porque aí os níveis destes parâmetros que nós medimos, destes parâmetros microbiológicos, da Escherichia coli e dos enterococos intestinais, são já em concentrações que efetivamente põem em causa a saúde pública. E, portanto, o facto de nós frequentarmos uma praia que não seja uma praia zero, mas que tenha, por exemplo, excelente qualidade, ou mesmo qualidade boa ou aceitável, é uma praia perfeitamente segura, em termos da sua água balnear. E, portanto, aqui estas 54 são mesmo o topo do topo daquilo que é a qualidade da água.
Agora, antes de avançarmos aqui com o detalhe das praias, queria aproveitar para te perguntar como é que nasceu esta ideia, esta ideia da criação da distinção Praias Zero Poluição.
Bem,
Para dar um bocadinho de contexto histórico à nossa conversa.
há aqui diferentes valências que nós temos na informação que é prestada sobre as praias. Podemos depois falar disso em maior pormenor, mas temos a bandeira azul,
Sim, ia
que é
deixar essa pergunta
sem
lá mais para a
dúvida
frente, mas vamos antecipá-la.
um critério de qualidade, mas que tem aqui duas nuances. Primeiro, é por candidatura, portanto, há concelhos que não candidatam as suas praias à bandeira azul, e, portanto, não têm bandeira azul porque não se candidataram, não é porque não respeitem os critérios. E depois, a bandeira azul, sem dúvida alguma, que olha para a questão da qualidade da água de forma muito clara e direta, a qualidade da água tem que ser excelente. Mas olha para muitos outros critérios, como seja, se a praia está limpa, como é que está a acessibilidade, como é que está a presença de instalações sanitárias, a preservação da paisagem à volta, ou seja, as atividades que são desenvolvidas de educação ambiental na praia,
É bastante abrangente,
portanto,
não é?
é um critério muito, muito abrangente. Depois, a Quercus, já há muitos anos, lançou a ideia das praias com qualidade de ouro. E, no fundo, a qualidade de ouro, tem aqui uma virtude, que é olhar para a resiliência de uma praia. Ou seja, é uma praia que, ao longo de vários anos, tem que ter qualidade excelente, mas ao mesmo tempo, no último ano, todas as análises também tiveram que ser, de acordo com a legislação, consideradas como excelentes. Portanto, é um critério mais restrito, mais focado apenas na qualidade da água, só que é um critério que aqui há uma década ou mais teria todo o sentido, porque efetivamente era uma altura em que nós não tínhamos tantas praias excelentes em termos de qualidade da água como temos agora. E portanto, e além disso, não tínhamos, muitas destas praias não conseguiam manter a situação de excelente ao longo dos anos. E,
Certo.
portanto, fazia uma diferença. Neste momento, apesar de algumas variações, o que é facto é que nós temos um número muito significativo de águas balneares. Nós temos 658 águas balneares e temos 394 destas praias. Têm, portanto, qualidade de ouro, de acordo com a Quercus. Mas repare-se que mesmo aqui tem oscilações. Entre o ano passado e este ano, houve menos 46 praias com esta classificação. Voltando um bocadinho à bandeira azul, a bandeira azul também tem números desta ordem de
Grandeza.
grandeza e, portanto, bastante significativos. Nós, no caso da bandeira azul, temos 432 bandeiras azuis, mas em termos de praias, 394, porque depois também se incluem as marinas e embarcações marítimo-turísticas. Mas cá está, quando nós olhamos para um horizonte de 300, praticamente de 400 praias, não é? Num total de 658, é um número muito grande. E a zero, na altura, porque se estava a discutir até a nível europeu, a ideia deste conceito de zero poluição, no ar, no ruído, na água, essa devia ser a nossa ambição, e como o próprio nome zero, não é? Tem muito esta ligação a nós realmente termos esta utopia de atingirmos zero poluição nos diferentes domínios, nas diferentes áreas. Resolvemos ver o que é que. Se era possível encontrarmos praias que, não apenas durante um ano, mas durante algum período já extenso, né, de 3 anos, eu não conseguisse detectar qualquer poluição. E foi aí que nós chegamos a estes 54. Chegamos a estas 54 e não há dúvida que nós encontramos aqui um número que corresponde sensivelmente a 8% do total das águas balneares, e é realmente, entre aspas, um nível de elite, digamos. E penso que foi um acrescento, um bom acrescento de informação,
Essas outras
para
distinções, não é?
em
Que já
relação às
existem.
outras distinções que existem, exatamente.
Ok, então avançamos precisamente para as 50 praias, as 54 praias, portanto, e faço-te então a pergunta, não é? Que balanço é que fazemos, não é? Desta listagem para 2023? Quantas é que também saíram, não é? Desta distinção, mas aqui se calhar ficamos primeiro aqui na parte positiva, não é? Qual é que é a região do país que está no topo da lista?
Bem, nós temos 26 concelhos abrangidos. Realmente tivemos um ligeiro recuo, não é? Mas ainda são 54 praias que estão na sua maioria no Algarve. Mas aqui também é normal, porque o Algarve é onde nós temos o maior número de praias, de águas balneares.
Faz sentido em termos.
E portanto acaba por ser a região mais expressiva. A Albufeira é o concelho com o maior número de praias, tem 6 praias zero, e depois voltamos a encontrar concelhos do Algarve, Tavira e Vila do Bispo, mas também Porto Santo com 4 praias zero poluição, e depois Alcobaça, mais uma vez o Algarve, Algesur e Faro. Mas depois também Odmira, Sesimbra e Vila do Porto, em Santa Maria dos Açores, com 3 praias zero. Estes são os concelhos líder, e realmente mostram que mesmo assim é possível eu ter alguma distribuição ao longo do país, mas o que é facto é que claramente mais nas regiões autónomas e no centro e sul do país. É aí que está, digamos assim, a maior dominância. Mas temos uma praia em Viana do Castelo, temos praias também na Nazaré, em Óbidos, em Caminha, nas Caldas da Rainha. Portanto,
Ok,
há aqui uma
um bocadinho
distribuição
por todo o
maior,
país, sim.
mas é verdade que o Sul, em particular o Algarve, domina.
Saíram 17 praias face ao ano anterior, e entraram 13. Pronto, houve aqui alguma compensação, mas ainda assim alguma perda. É que se deu a saída dessas 17? São sinais preocupantes? Diz-nos algo mais sobre a qualidade da água, destas praias? Algum sinal assim que se
Eu
destaque
diria que
mais?
é muito, 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 muito difícil eu conseguir ter um registro efetivamente incólume de uma praia em que todas as análises efetuadas não têm qualquer indício de poluição. E portanto, estamos a falar de um registro, volto a dizer, de 3 anos, não
Exatamente.
é? E portanto, tivemos realmente um conjunto de praias que saíram, mas entraram outras novas. Portanto, o balanço é que ficaram 4 praias no total pelo caminho, não é? Passámos de 58 para 54, e saíram. Casos como Esposende, Loulé, Peniche, Sabugal, onde havia uma praia interior, a Albufeira dos Alfaiates e Vila do Conde. Mas, por outro lado, tivemos concelhos que entraram com pelo menos uma praia, o caso de Matosinhos, de Torres Vedras e de Vila Real de Santo António. E portanto, há aqui realmente uma oscilação natural, que tem a ver com basta um pequeníssimo episódio de poluição, até numa zona próxima, mas em que as correntes costeiras acabam por
Por
levar
influenciar
aquele
um.
vestígio de poluição para uma determinada zona para ser detectado numa análise e fica fora da lista.
Nesta lista consta apenas uma água balnear interior, que é no concelho de Odmira, e as restantes são na sua totalidade costeiras. Por que é que existe esta discrepância tão grande?
Porque é muito, muito mais complicado eu garantir numa água interior, onde a diluição é muito menor, onde os focos de poluição estão muito mais próximos, onde também o ano passado tive uma situação de seca, portanto, muito menor, muito menos água para faça uma mesma poluição que tenha ocorrido. É muito mais difícil eu conseguir garantir este registro de zero poluição. Por outro lado, é um estímulo para que nós, realmente, do ponto de vista da promoção das praias do interior, para não termos a pressão que temos atualmente nas praias costeiras, façamos algo para que, do ponto de vista da qualidade da água, consigamos melhorar esta situação. Independentemente das praias zero poluição, as praias interiores têm registros de níveis mais elevados de contaminação do que as praias costeiras. No entanto, conseguimos mesmo assim ter praias cuja presença, como digo, não nos deve fazer impressão nenhuma, a presença de alguns valores em termos de parâmetros microbiológicos, permite mesmo assim que nós tenhamos a classificação como praias excelentes de muitas dessas praias interiores. E, portanto, mas temos aqui que ter uma maior atenção da parte das autoridades no que respeita à fiscalização de focos, quer na agricultura, quer portanto, em determinadas zonas industriais, e em termos de esgotos urbanos que ou não são tratados ou são tratados de forma insuficiente e que acabam por gerar esta dificuldade em encontrarmos níveis efetivamente zero no que respeita aos parâmetros microbiológicos controlados.
Isto liga com uma pergunta que te ia fazer um bocadinho mais à frente, mas se calhar até é pertinente fazer agora, porque já é de alguma importância conseguir-se uma distinção, conseguir-se esta distinção da praia zero poluição, porque mesmo a nível municipal, não é, da promoção do contacto com a natureza, mas também da boa qualidade da água, não é, diretamente, já começa a ser importante para bastantes municípios. Aliás, até já começámos a ser contactados previamente, ainda antes de termos disponibilizada a lista, precisamente nesta procura, por esta procura. Portanto, qual é que é a importância então de conseguir, não é, esta
E aí
distinção?
tem que ser um esforço conjugado, não é? Há também responsabilidades individuais, mas é muito aqui a responsabilidade das autoridades. Nós temos, portanto, apenas uma praia fluvial na Albufeira de Santa Clara, em Odmira. Tínhamos, como já disse, no Sabucal, a Albufeira dos Alfaiates, mas teve uma análise que estragou o registro para poder continuar. E portanto, essa ação dos municípios, nomeadamente interiores, no sentido de conseguirem garantir essa diminuição, é muito importante.
Francisco, Madeira e Açores, têm algumas praias distinguidas também. Eu, por acaso, não sei se em termos, face ao total das suas praias, se é maior ou não em termos de representatividade face a outras regiões do continente, mas pergunto se a localização, insular poderá estar naturalmente beneficiada, portanto, poderá beneficiá-las naturalmente com águas de melhor qualidade face às do continente. Há aqui alguma aprendizagem também que as do continente possam.
Nós temos 8 praias nos Açores e 5 praias na Madeira. Na Madeira, tirando Porto Muniz, as outras 4 são no concelho de Porto Santo, na ilha do Porto Santo. Sem dúvida que sim. Quer dizer, estar no meio do oceano, permite que seja mais fácil atingir estes valores, mas não deixamos de ter várias praias nestas regiões autónomas que têm qualidade problemática. E, portanto, sem dúvida alguma que é algo que devemos ter em atenção também nas medidas que devem ser aplicadas no continente e que também tem sentido que em termos da tal fiscalização e monitorização e acompanhamento exista nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira.
Já que falamos de praia, talvez fosse relevante fazermos aqui alguma ligação com a erosão costeira, que normalmente fala-se, não só, tipicamente fala-se nesta altura, quando se começa a época balnear, a quantidade, normalmente associada à quantidade de areia, disponível ou não disponível, não é? Junto das praias, a quantidade de areia que foi roubada, às praias.
Sim,
Mas
a
esta
erosão
questão
costeira.
é muito maior do que isto, não é? É um bocadinho mais
A erosão
dramático.
costeira é um aspecto diferente, mas pertinente, porque está diretamente relacionado com um conjunto de dinâmicas problemáticas que, em alguns casos, nos levam a que a praia desapareça. Portanto, eu posso ter e tenho algumas praias. Que são águas balneares, que são, portanto, zonas balneares, mas depois não têm onde pôr a toalha praticamente. E falando nós de alterações climáticas, este é sem dúvida um alerta importante, porque nós temos tempestades no Atlântico que levam através da ondulação, a retirar muita da areia, mas também temos barragens que impedem que os sedimentos dos rios alimentem essas praias naturalmente, e temos também alguma ocupação excessiva em cima de zonas sensíveis que depois não permitem que as praias subsistam com areais que anteriormente tiveram e que agora já não conseguem ter.
Agora, fazendo aqui uma ponte um bocadinho para o nível mais europeu, pergunto-se que importância tem esta análise das praias, não é? Esta, não é, que fazemos para a distinção praias e poluição, para o Pacto Ecológico Europeu.
O Pacto Ecológico Europeu é realmente a iniciativa legislativa da Europa, desta Comissão, que foi apresentada em dezembro de 2019 e que olha para um conjunto de áreas muito vastas, desde o clima, a biodiversidade, a economia circular, mas também para a poluição. E é daí que vem, aliás, o mote zero poluição. E toda a legislação que está a ser atualmente construída, tem esta visão de longo prazo de nós conseguirmos atingir, uma poluição insignificante, ou mesmo zero. E por isso, as praias zero poluição, eu diria que são o perfeito mote para alimentarem aquilo que é o Pacto Ecológico Europeu, do ponto de vista da visão de médio e longo prazo que nós pretendemos para o ambiente e para a sustentabilidade, e onde aqui este tipo de ambição é realmente o inspirador para o caminho a seguir.
Já vamos caminhar para a reta final do episódio de hoje. Pergunto-te, e convertendo aqui a rubrica habitual da dica de grande impacto e de esforço para a sugestão de quem nos ouve, que alertas ou sugestões da época balnear farias para os nossos ouvintes para poderem desfrutar das nossas praias da forma mais sustentável possível?
Bem, a primeira questão, eu diria, é a própria segurança de quem utiliza as praias. Nós vemos, infelizmente, que há muitos casos de mortes por afogamento de pessoas que frequentam praias e, das duas, uma, ou a época balnear ainda não está em curso, ou nem sequer essas áreas, essas praias, estão classificadas como zonas balneares. E, portanto, não têm vigilância, não têm controle, e não há capacidade de ter meios de intervenção e para situações complicadas, relacionadas com o estado do mar ou com a própria dinâmica da própria praia, em termos de segurança. Depois, vamos olhar para a questão ambiental. E na questão ambiental, em particular a qualidade da água, é fundamental que eu tenha, portanto, as praias classificadas como zonas balneares, e que também seja assegurada a sua vigilância. Nem todas as praias que são zonas balneares têm a vigilância. E, portanto, é preciso aqui conciliar, de acordo também com a natureza da própria praia, a sua classificação e como água balnear ou como zona balnear, e depois também a presença de vigilância. E aqui, se tivermos reunidas, portanto, estas condições, ou se fizermos uma avaliação destas condições, e temos que ter, é obrigatório ter informação sobre as últimas análises feitas, e, portanto, eu também, esta classificação que nós fazemos das praias zero poluição é com base nas análises dos últimos 3 anos, portanto, 2020, 2021 e 2022. Mas as análises de 2023 já estão a ocorrer, começam, aliás, antes de se dar início à época balnear, e, portanto, eu já consigo, até no momento, saber se a praia me oferece segurança ou não do ponto de vista da água balnear, e devo estar também atento aos avisos que as autoridades fazem, porque há praias que são interditadas ou que são ou cujo seu a sua utilização, portanto, não é recomendada por diversos motivos, habitualmente por causa de uma análise que revelou má qualidade da água. E depois há um papel nosso na utilização da praia. Não devemos deixar resíduos, devemos, se possível, encaminhá-los para a recolha seletiva de acordo com a separação que podemos fazer. Devemos preservar a paisagem, os ecossistemas envolventes, das zonas balneares. Se estivermos numa zona costeira com dunas, quer dizer, devemos evitar o pissoteio. Se não for dunas, há certamente também outras áreas sensíveis onde devemos ter esse cuidado.
E qual tem sido então o trabalho da Zero nesta temática, nesta área?
A Zero tem realmente utilizado todo um conjunto de oportunidades para mostrar a sensibilidade de muitas zonas litorais, onde se incluem muitas destas praias, também de algumas zonas interiores. Não temos nenhum programa de educação ambiental junto das populações, mas, de uma forma geral, fazemos sempre estes alertas, porque nós intervimos na área dos resíduos, da prevenção, também na questão da própria literacia e do acompanhamento de cada um de nós das questões ambientais. E, portanto, há aqui, eu diria, um trabalho quer nosso de alerta das políticas públicas e dos políticos à escala local e nacional para efetivamente reduzirem os níveis de poluição provenientes das diferentes fontes e dos cidadãos para terem também uma atuação conforme a preservação desta riqueza enorme que temos para o nosso verão, que é são várias centenas de praias, de excelente qualidade, e que devemos aproveitar, em segurança, sob todos os pontos de vista, mas preservando os valores naturais também em que elas se integram.
Sem dúvida. E por último, que recomendação fazes aos nossos ouvintes? Pode ser o que tu quiseres, na realidade, um livro, um filme, uma aplicação, um link, um estudo, enfim, o que te
O que é
aprouver.
facto, o que é facto é que a recomendação, acima de tudo, vai para uma consulta frequente do site internet da Agência Portuguesa do Ambiente, onde estão presentes as informações relativas a cada uma das praias, e inclusive é uma app que se mantém operacional. Que é uma chamada InfoPraia, e que disponibiliza informação rápida sobre as praias, a qualidade das águas balneares, e que, através do Google Play ou da App Store, pode perfeitamente ser descarregada gratuitamente. E portanto, assim há uma informação adicional que nós podemos ter no telemóvel com
Em tempo real,
toda a informação
disponível.
mais atualizada e fundamental para fazermos a escolha certa ou confirmarmos a escolha certa da praia que desejamos frequentar.
Sem dúvida, e iremos acrescentar no, na descrição deste episódio, vamos acrescentar os links referidos, não só o da APA, como também esse da aplicação e também da lista claro, das 54 praias zero poluição. Francisco, muito obrigada pelo teu regresso ao Zona Zero e à participação no episódio de hoje.
Foi um prazer. Oxalá todos tenhamos um excelente verão, gozando estas praias excelentes ou, se possível, zero.
Exatamente. Desse lado que nos ouve, esperamos que também tenha gostado do episódio de hoje. Deixando convite para partilhá-lo entre amigos, familiares, nas redes sociais. Pode marcar, inclusive, aqueles com quem costuma frequentar algumas destas praias que irá consultar. Para garantir que ouve o próximo episódio assim que sair, ativa as notificações no aplicativo em que nos ouve e não se esqueça que se há algum tema que gostaria que abordássemos, envie-nos um e-mail para 0@0.ong ou uma mensagem pelas redes sociais. Esperamos por si no próximo episódio. Até breve.
Zona Zero.